Sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Eu vou usar a versão Almeida Revista Atualizada. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Disso falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Diga comigo, discernem. Elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Querido, nós estamos chegando no final de 2024. E quantas coisas tremendas, quantas coisas poderosas o Senhor fez na minha e na sua vida. Mas eu tenho desafiado você a ser grato e muito grato por tudo aquilo que você já alcançou em Cristo. Mas eu quero desafiar você a não ser conformado. A palavra de Deus nos instrui que nós não devemos ser conformados, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como luz da aurora, ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Isso significa que Deus tem muito mais para você, e eu não estou falando, meu irmão, de coisas materiais somente. Estão ouvindo esse eco? Quer que eu fale aqui? Irmão, se eu falar aqui, vão ficar surdos. Estão me ouvindo? Nós estamos ajustando ainda o som, amém? Som. Oi. Perfeito. Deus tem muito mais para se revelar. Deus quer revelar-se na sua vida de forma cada vez mais profunda. O livro de Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que mostra para mim que a revelação do Senhor que eu tenho hoje não pode ser a mesma que eu vou ter amanhã. Todos os dias, Cristo quer revelar-se a você, como trouxe o Murilo, como um Deus pessoal. Deus tem muito mais para revelar, Ele tem coisas extraordinárias para operar na minha e na sua vida. Mas muitas vezes, por medo da teologia da prosperidade, nós parece que nos afastamos das bênçãos de Deus. É como se a palavra de Deus, ela não nos instruísse a buscar o favor do Senhor, o que não é absolutamente verdade. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Que verdade tremenda! A bênção do Senhor enriquece. Mas se existe uma regra de hermenêutica bíblica, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. O que significa que para eu entender um texto, eu preciso olhar o contexto total daquela escritura. O que que a Bíblia quer dizer quando ela afirma que a bênção do Senhor enriquece? Eu creio que, embora a palavra de Deus esteja falando, usando o texto enriquece, ela não está falando somente de recursos materiais, mas ela está falando da verdadeira riqueza, a verdadeira riqueza que só pode ser experimentada por aqueles que são de Cristo. A verdadeira riqueza, meu irmão, é ter tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Nesta noite eu te pergunto: qual é o preço da paz? Qual é o preço? Qual preço você pagaria por aquela noite em que você não conseguiu dormir, onde a ansiedade tomava conta da sua mente e do seu coração? Qual é o preço da paz? Não tem. Mas a Bíblia diz que Ele sobre nós é o príncipe da paz e derrama sobre nós paz sem fim. Qual é o preço da alegria? Não tem, mas a Bíblia diz que Ele nos ungiu com óleo de alegria. A verdadeira riqueza consiste naquilo que o dinheiro não pode comprar, e essa riqueza é fruto da bênção do Senhor. Mas nós temos que fazer então uma seguinte reflexão: a verdade do Evangelho é uma realidade espiritual estabelecida, e muitas vezes nós não estamos vivendo essas realidades porque parece que nós estamos com medo de desfrutar as verdades do Evangelho. Nós precisamos colocar algumas realidades que a palavra de Deus apresenta nesse contexto. Domingo passado eu preguei sobre a síndrome de Eva, e nós aprendemos que não são as coisas de fora que nos derrubam, mas as coisas de dentro. Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina, mas aquilo que sai do coração. Então, muitas vezes, eu e você não estamos experimentando a bênção do Senhor que enriquece, porque o nosso coração ainda não está pronto para isso. E nós aprendemos domingo passado que nós devemos olhar para dentro dos nossos corações e, como orou Davi, dizer: sonda-me, Senhor, vê se há dentro de mim algum caminho mau. E quando nós percebermos algum caminho mau, nós precisamos entrar em arrependimento. Mas existe outro fator que muitas vezes é um impeditivo para eu e você experimentarmos esta bênção que enriquece, essa plenitude da revelação do Cristo, que é o cenário da guerra espiritual. Meus irmãos, a batalha espiritual, ela não é uma história para boi dormir, ela é algo real. No dia em que você nasceu de novo, seu nome foi arrolado no livro da vida, neste dia o Espírito Santo passou a habitar dentro de você e você se tornou um alvo das trevas, porque agora você carrega algo poderoso, o próprio Espírito Eterno de Deus está dentro de você. A guerra espiritual, ela é real e nós precisamos estar muito atentos a isso. Nesses últimos dias de 2024, nessas últimas semanas, eu quero desafiar você a fazer guerra espiritual e declarar a vitória do Senhor sobre cada área da sua vida. Enquanto no fim do ano muitos estão cansados, desanimados, eu quero declarar que você estará cheio de ousadia, porque a Bíblia diz que o Espírito que recebemos produz em nós ousadia. Enquanto muitos estão enfraquecendo por causa do fim do ano, a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas existe nesse tempo uma falsa espiritualidade. É um discurso que parece ser muito espiritual e muito bonito. É um discurso que na prática faz você viver aquém daquilo que Deus tem para você. Parece que é bonito dizer que nós estamos em constantes desafios da vida. Parece que é bonito dizer que nós estamos em processos. Como eu disse, a batalha é real, mas nós não podemos fazer monumentos aos desertos. Tem muitos cristãos fazendo monumentos aos desertos. É como se aquele momento que Deus está forjando você, está tocando em você, mostrasse para os outros uma super espiritualidade. As pessoas muitas vezes têm prazer em dizer: ah, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Deixa eu te contar algo nesta noite: o deserto não é ponto final, o deserto é transitório, o destino é a terra que mana leite e mel, o destino é Canaã. Mas a falsa espiritualidade nos faz valorizar muitas vezes mais as lutas que nós estamos enfrentando do que a vitória que Cristo já conquistou para nós na cruz. Por isso o salmista disse algo muito tremendo no Salmo 103, versículo 1. Vamos ler juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, vamos? De nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Adore ao Senhor e nunca se esqueça de nenhum dos benefícios que nós podemos ter, porque nós somos servos do Cristo. Existem bênçãos especiais para aqueles que servem a Deus, e a Bíblia diz: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A Bíblia nos instrui a isso, e nós, como eu disse, não podemos cair na armadilha da falsa espiritualidade e viver aquém da obra de Cristo. Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele é quem sara as nossas enfermidades, Ele é quem nos enche de bens. Isso não é teologia da prosperidade, isso é teologia bíblica. Nós temos um Deus que abençoa seus filhos. O que é antibíblico? A barganha. Eu vou fazer isso e Deus vai me dar isso. Eu vou fazer isso, eu vou dar um carro e Deus vai me dar dois. Irmão, é melhor que aplicação na XP. Não dá. Mas a bênção do Senhor, ela é algo estabelecido nas Escrituras. Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Alguém diga, pelo amor de Deus, amém? Muitas vezes, querido, nós precisamos romper com essa falsa espiritualidade para desfrutar da bênção do Senhor. Mas, como eu disse, é um processo de Deus na nossa vida. Você precisa de discernimento espiritual para viver e entender o que Jesus fez na cruz e não viver refém de algo que Jesus já te libertou. Por isso eu comecei essa ministração lendo o texto de 1 Coríntios. A Bíblia nos traz a verdade de que nós recebemos o Espírito que procede de Deus para que nós conheçamos aquilo que nos é dado gratuitamente. Em outras palavras, existe uma porção da ação de Deus sobre a sua vida que nos é dada pela graça, porque Cristo pagou o preço na cruz. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que vai revelando a obra de Jesus para mim todos os dias. Mas há um cenário de guerra. Há um cenário que quer impedir você de viver isso. Há um cenário que quer impedir você de usufruir da bênção do Senhor que enriquece. Estamos em guerra, estamos em batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. O texto de Efésios traz a revelação da realidade da batalha espiritual, mas ele também revela qual é o propósito do inimigo na batalha espiritual. Primeiro, o propósito de Satanás é nos afastar da presença de Deus. Circunstâncias adversas muitas vezes são colocadas para colocar dúvidas no seu coração, dúvidas das promessas, dúvidas do que Deus falou, dúvidas da sua caminhada com Jesus. A pior coisa é um cristão que esfriou sua fé, o coração dele já não pulsa por Cristo, as verdades do Evangelho já não mexem com ele. Por causa da batalha espiritual, ele se afastou do Senhor. Outro propósito, enfraquecimento espiritual. Existem duas conjunções nominais, está certo, professora Érica? Aleluia! Eu botei isso aqui, irmãos, para parecer estudado. Que possui o mesmo sentido no texto. Ficar firmes e permanecer inabaláveis. As duas expressões trazem o mesmo conceito de que a armadura espiritual que o Senhor nos dá, ela vem para que nós não venhamos a enfraquecer espiritualmente. Pessoas que estão debaixo de batalha espiritual tendem a enfraquecer espiritualmente, perdem a dor, elas deixam de perseverar. Meu irmão, a perseverança é a marca dos conquistadores. Essa semana eu conversava com o Marcelo e com a Kelly, e foi tão bom conversar e contar os desafios que nós passamos para construir o que estamos construindo. Sabe, a perseverança é algo que é uma marca da vida de todo aquele que conquista coisas em Deus. Perseverança é a marca daqueles que não desistem. Por isso, um dos locais em que o inimigo vai tentar parar você a perseverança, ele vai tentar fazer você desistir, ele vai desanimar você. Ele odeia crentes perseverantes, porque ele sabe que crentes perseverantes fazem coisas extraordinárias em Deus. Ele sabe que crentes que não desistem manifestam o reino de Deus na terra. Frases de quem está debaixo de batalha espiritual na área de perseverança: mas eu já fiz tudo e nada dá certo. Não levanta a mão. Eu já tentei 10.000 vezes e sempre algo acontece. Não desista, meu irmão. O escritor aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem. O Espírito do Senhor está sobre nós. Seja perseverante. Nós precisamos entender que estamos em batalha. E se existe uma arma de guerra, que para mim é vital para aqueles que querem ser exitosos na batalha, se chama discernimento espiritual. O texto que nós lemos em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse que nós recebemos o Espírito de Deus, como eu falei, para que conheçamos o que nos é dado gratuitamente. Ele começa então a descrever as marcas do homem espiritual em contraponto ao homem natural. O texto diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E na sequência ele diz que o homem espiritual, diga comigo, julga bem todas as coisas. Se eu e você quisermos acessar aquilo que foi estabelecido por Deus para nós no ano de 2025 e no restante de toda a nossa vida, nós precisamos buscar discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual, pastor? Discernimento espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo para que nós tenhamos a visão espiritual e clara das circunstâncias. Vou repetir isso. Discernimento espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo para que nós tenhamos a visão espiritual e clara das circunstâncias. A batalha espiritual acontece no nível natural. A batalha espiritual acontece no nível circunstancial. As circunstâncias adversas que tentam, talvez, travar a sua jornada com Cristo. As circunstâncias adversas nas nossas vidas, elas podem ter três origens distintas. Primeiro, circunstâncias adversas naturais. Irmãos, existem situações que nós enfrentamos na nossa vida que elas são frutos de algo natural. Nós não podemos esquecer que quando Adão pecou, não só o gênero humano foi afetado pelo pecado original, como toda a criação. A Bíblia diz que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação foi afetada pelo pecado. Quero te dar um exemplo básico. Todos nós um dia vamos morrer. Alguém recebe essa promessa? Precisa receber não, irmão, vai morrer. Todos vamos morrer. E raríssimas exceções, a pessoa morre dormindo. Eu quero morrer pregando, já pedi para Deus. Imagina, irmãos. Não é hoje, tá? Mas as pessoas morrem por causa de enfermidades. Causas naturais, o desgaste do organismo, o desgaste do corpo. Todas as enfermidades são de causas naturais? Vamos ver daqui a pouco. As circunstâncias naturais, ela vem sobre a vida de todos, daquele que serve a Jesus e daquele que não serve a Jesus. Porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e sobre ímpios. Sobre justos e sobre injustos. Por exemplo, teve um problema de uma enchente há um tempo atrás no Rio Grande do Sul. O rio entrou na casa do crente, do ímpio, do feiticeiro, do pentecostal, do presbiteriano, do metodista, de todo mundo. Porque são causas naturais. Mas existem algumas circunstâncias adversas, segundo, que podem ser fruto da lei da semeadura. Por exemplo, Gálatas 6, exemplo não, a Bíblia diz em Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Tem coisas que você está vivendo e aí você prepara e finge que não é com você, que é culpa sua. Tem muitas circunstâncias adversas que muitos cristãos estão vivendo, que a culpa é exclusivamente deles. Não é natural nem espiritual, é lei da semeadura. Por exemplo, talvez você tenha tido uma oportunidade de fazer uma universidade e você decidiu não estudar. E talvez hoje você queria ganhar 40 mil reais e não é possível. E não tem campanha que você faça que vai mudar essa circunstância. Porque lá atrás, talvez, você não semeou como deveria. Irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Tem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje que não é Deus, não é Satanás, não é causa natural, nós decidimos. E vou pregar um pouco sobre isso, talvez, domingo que vem. Mas vem, tá? Vai ser bênção. E se for isso, você precisa entrar em arrependimento. Dizer, Jesus, eu estou vivendo hoje algo que eu plantei ontem, e a culpa não é sua. Mas sabe o que é lindo? Você pode viver amanhã o que você começar a semear hoje, amém? Mas existem circunstâncias adversas espirituais. Existem muitas vezes circunstâncias que são frutos de batalhas espirituais, e como eu disse, essa resistência que existe contra mim e contra a sua vida, então nós precisamos entender que isso é real e muitas vezes declarar guerra espiritual contra as circunstâncias que o inimigo põe para nos paralisar. E aqui entra o discernimento do Espírito, porque a depender da circunstância que você está vivendo, a forma de reação sua vai mudar. Se o que você está vivendo é causa natural, glorifica a Deus, faz parte. Se o que você está vivendo é fruto da sua semeadura, se arrependa. Mas se há adversidade espiritual, você precisa se levantar e declarar a vitória do Senhor. E a única forma de você conseguir entender qual é a origem disso é através do discernimento espiritual. Então agora eu quero investir tempo na palavra para mostrar para você como Jesus e os primeiros discípulos eram cheios de discernimento espiritual. Compreenda algo, a visão correta da vida é a visão espiritual e não a visão natural. Você pode dizer isso? A visão correta da vida é a visão espiritual e não a visão natural. É isso que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios quando diz que o homem espiritual julga bem todas as coisas. Por quê? Porque o homem espiritual tem discernimento. Jesus vivia assim. A forma pela qual Jesus enxergava as circunstâncias ao seu redor era a visão espiritual e não a visão natural. Vamos ler juntos Lucas capítulo 8, versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe na sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e apranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Jesus chega e a menina está morta. O diagnóstico da visão natural era morte. Mas Jesus não analisava as circunstâncias ao seu redor com base na visão natural, mas com base no discernimento espiritual. Enquanto a visão natural dizia: ela está morta, Jesus olhou para ela e disse: ela só está dormindo. A pergunta que fica para mim e para você nesta noite é: quem estava certo? Quem estava certo naquele dia? Aquele que estava tendo a visão natural das circunstâncias, dizendo: está morta, acabou, não tem mais jeito? Ou aquele que olhou com o discernimento espiritual e disse: não, ela só está dormindo. Jesus estava certo. Aquela menina foi ressuscitada pelo poder de Deus, porque quando nós temos discernimento espiritual, nós podemos nos mover com base no poder sobrenatural de Deus. Por quê? Porque quando a nossa visão está alinhada à visão de Deus, o poder de Deus se manifesta. Jesus, com base no discernimento espiritual, deu o relatório correto: ela apenas dorme. Escute, você e eu não fomos chamados como cristãos para darmos diagnósticos. Eu e você fomos chamados para proclamarmos promessas. Aquela menina, aos olhos de todos, estava morta, mas aos olhos de Jesus, apenas dormia. Talvez existam circunstâncias na sua vida que você está vivendo hoje e que, pela ótica natural, você está dizendo: não tem mais jeito, acabou o ano está acabando e nada mudou. Mas talvez você deva buscar discernimento espiritual, porque Deus tem o poder de mudar qualquer circunstância. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Ele é o Todo-Poderoso, não limite o poder de Deus. O mesmo acontece com Lázaro. É a mesma história. Todos dizem: Lázaro morreu. Visão natural. Jesus, com discernimento espiritual, diz: ele está dormindo. Qual visão te governa? Qual visão tem governado sua vida? A visão natural ou o discernimento espiritual? Talvez por isso, quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, ele disse: só me dá três aqui, porque eu preciso tirar todos aqueles que estão vendo com os olhos naturais, e eu preciso ter ao meu lado pelo menos algumas pessoas sobre as quais eu vou derramar discernimento, para que elas creiam como eu estou crendo e algo seja liberado. O discernimento espiritual é a visão correta das circunstâncias, com base na visão de Deus e não com base na visão do homem. Vou repetir isso: o discernimento espiritual é a visão correta das circunstâncias, com base na visão de Deus e não com base na visão do homem. É o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Contexto de batalha espiritual: pessoas desanimadas, pessoas cansadas, pessoas frustradas, pessoas querendo desistir. Mas o apóstolo Paulo disse que, embora o nosso homem exterior esteja se corrompendo, o nosso homem interior está se renovando. A pergunta é: como que eu vivo isso? E o texto diz: quando nós olhamos para aquilo que ninguém vê, nós podemos viver o que ninguém vive. Quando nós olhamos para o que ninguém vê, nós podemos viver o que ninguém vive. O que Paulo está dizendo é: pare de analisar a sua vida com base na visão natural. Comece a analisar a sua vida com base no discernimento espiritual. E quando eu começo a analisar a minha vida com base no discernimento espiritual, não há espaço para desistir, porque eu estou vendo a vida com base na vontade de Deus e não com a compreensão da realidade. Aleluia! Posso te mostrar mais um texto da palavra? A Bíblia diz que Paulo vai fazer uma viagem missionária. E eu quero ler esse texto mostrando para você na Bíblia a diferença do discernimento espiritual e da visão natural. Vamos ler, é o texto de Atos, capítulo 27. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo está analisando a viagem que ele ia fazer, o barco que ele ia pegar, com base no discernimento espiritual. Vamos ver a visão dos outros. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e ia passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. A autoridade máxima daquele barco diz: eu não vou ver Paulo. Paulo é um construtor de tendas. Aliás, talvez nem soubesse quem era Paulo. Tem um piloto. O piloto está dizendo que dá boa. O piloto está dizendo que dá para chegar ao destino. Aquele centurião estava governado pela visão natural. O texto continua. Entretanto, não muito tempo depois, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O texto diz que estava tudo bem. A visão natural estava acontecendo. O barco estava a pino. Todo mundo, talvez ninguém falou, mas pensou: Paulo é louco. O texto continua. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher. E o texto mais para frente disse: não parecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades, dissipou-se toda esperança de salvamento. Escute. Aquilo que Paulo tinha discernido no Espírito, eles não receberam porque eles estavam com a visão natural. Momentos depois, cumpre-se o discernimento espiritual que o apóstolo teve. E agora a Bíblia diz que eles estão sem esperança. O texto continuando dizendo o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era que vocês deveriam ter me ouvido e não partir de Creta para evitar este dano de perda. Mas agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Paulo traz de novo o discernimento espiritual. A Bíblia diz que eles começam a querer adorar Paulo e dizer: Paulo é Deus. Paulo não era Deus, mas Paulo era alguém cheio de Deus. E cheio de Deus não é a visão natural que te governa. Cheio de Deus é o discernimento espiritual que te conduz. Cheio de Deus você não analisa as circunstâncias porque são favoráveis ou desfavoráveis. Cheio de Deus é o Espírito quem te conduz. No nível do discernimento nós encontramos propósitos para as lutas. Paulo e Silas que o digam na prisão. Eles adoravam porque eles sabiam que não importava se eles estavam presos, Deus tinha um propósito naquilo. Comece a avaliar agora a sua vida com base no discernimento espiritual. Nós vamos ver Paulo depois agindo dessa forma. Você precisa, olha, quando ele vai pregar na cidade de Éfeso e ele expulsa o espírito de adivinhação daquela menina. Como está a sua vida Você precisa ter discernimento do Espírito. Você precisa analisar a sua jornada. Será que o que eu estou vivendo é só algo natural? Será que esse cansaço é só porque o fim do ano está chegando? Será que esse desânimo que quer tomar conta de mim é só porque as circunstâncias estão se avolumando ao meu redor? Ou será que existe uma batalha espiritual tentando fazer com que você não chegue ao seu destino? Tentando fazer com que você não viva o seu propósito? Tentando fazer com que você pare? Eu me recordo, uma vez eu estava pregando uma igreja, irmãos, e veio uma mulher à frente, e eu impus as mãos sobre ela, e quando eu impus as mãos, Deus me mostrou uma visão de uma serpente ao redor daquela mulher. Era uma serpente verde, eu me lembro nitidamente dessa visão. Eu impus as mãos sobre ela, eu falei: Satanás, eu estou te vendo, eu te repreendo em nome de Jesus. Quando eu falei isso, aquela mulher manifestou um demônio terrível, e aquele demônio falou na boca daquela mulher: eu não vou sair, eu recebi muito sangue para sugar toda a energia dela. Irmãos, não tem sangue de bode, do que for, mais poderoso do que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquela hora eu dei uma ordem: saia dela em nome de Jesus. Aquela mulher foi liberta pelo poder de Cristo. Depois ela veio falar comigo, ela dizia: fazia quase um ano que eu estava sem forças, eu não tinha força para levantar, eu não sabia o que estava acontecendo, eu já tinha ido em um monte de médicos. Talvez, meus irmãos, você precisa pedir discernimento, porque o que você está vivendo talvez não seja uma circunstância natural, talvez seja uma batalha espiritual. Nós precisamos entender isso, nós precisamos olhar a vida com base no discernimento. Você precisa pedir esse discernimento. Será que esse deserto que você está vivendo é fruto do que você semeou? Ou será que existe algo de resistência espiritual? Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas 13, 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aquela mulher estava possessa, diz a Bíblia, de um espírito de enfermidade. Ela olhava só para baixo, desanimada, sem perspectiva. Aquela enfermidade era causada por um demônio. Mas quando Jesus olhou para aquela mulher, ele teve um discernimento espiritual e repreendeu o espírito de enfermidade. Aquela mulher foi liberta pelo poder de Cristo. Toda enfermidade é fruto de demônios? Não. Mas eu preciso de discernimento espiritual. Eu lembro uma vez que eu estava pregando, alguns anos atrás, em um culto. E uma moça veio à frente porque ela queria uma oração por cura. E na hora que eu impus as mãos, eu tive um ímpeto do Espírito Santo e eu disse: sai tu e a tua enfermidade. Aquela mulher, meu irmão, me deu um murro no peito, que eu caí longe e dei um grito: não! Nós ordenamos no poder do nome de Cristo e aquela mulher foi liberta. O que eu achei lindo naquele dia é que quando acabou o culto, eu estava indo pegar o ônibus, eu não tinha nem carro naquela época, estava indo pegar o ônibus e eu vi aquela mulher à frente, uma conversando com outra, e ela dizia para aquela pessoa, que provavelmente foi a amiga que a convidou para aquele culto: bem que você disse que Jesus falaria comigo, bem que você disse que Jesus ia me tocar, eu estou voltando para casa transformada pelo poder do Evangelho. O discernimento espiritual é vital na vida do crente. Ele precisa julgar bem todas as coisas com base na visão do Espírito e não com base na visão natural. Por isso a Bíblia fala sobre o dom de discernimento de espíritos, não só como um dom para discernir demônios, mas para saber quem está por trás daquela circunstância. Pastor, como obter discernimento espiritual? Quer saber? Primeiro, discernimento pela palavra. Meus irmãos, a Bíblia é a única regra de fé e prática dos cristãos. E nós precisamos internalizar isso dentro das nossas vidas. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que ilumina os meus passos. É a palavra de Deus que traz direção. Não é o meu achismo. É o que a Bíblia diz. Você já teve a oportunidade de fazer uma trilha à noite? Quem? Meu irmão, qualquer luzinha é suficiente para mostrar o que você está pisando e o caminho que você está andando. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é ela quem vai trazer discernimento, é ela quem vai trazer a interpretação correta do que estamos vivendo, ela é o centro da nossa fé. A palavra de Deus tem a luz necessária para nós obtermos discernimento espiritual. Mas nós podemos obter discernimento também por revelação do Espírito. Jesus prometeu: as minhas ovelhas conhecerão a minha voz. O Espírito Santo vai trazer a revelação necessária sobre as circunstâncias. Nos diversos textos que nós lemos, eu podia ler vários outros, nós vemos Jesus ou os apóstolos fluindo em discernimento espiritual. É o Espírito Santo que vai agir na medida da palavra para que eu comece a ter a visão correta. É Ele quem faz. Três origens das adversidades. Causas. Vamos ver, irmão, quem prestou atenção. Causas. Segundo, causas de semeadura e terceiro, ações espirituais. Para que nós venhamos viver 2025 e os anos que venham de forma extraordinária, o Espírito do Senhor quer nos ungir com discernimento espiritual. Hoje Deus quer tocar a sua igreja, Ele quer tocar a sua visão, para que você pare de analisar somente com base na perspectiva natural e comece a ver com base no discernimento espiritual. Quando você começar a ver o que ninguém vê, você vai começar a viver o que ninguém vive, porque você vai sair do nível do natural, entrar no nível do espiritual, e o sobrenatural do Senhor vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Essa palavra, ela foi muito mais um ensino. Mas se você entender e buscar isso, e começar a aprender a lidar, coisas sobrenaturais vão acontecer nas nossas vidas. Você crê nisso? Irmãos, eu estava reunido com alguns líderes e eu fiz uma conta de quanto Deus nos liberou de recursos sobrenaturais que nós investimos nesse templo esse ano. E dá mais ou menos R$170 mil de extras. Irmão, como que uma igreja com essa quantidade de membros faz isso? Nós colocamos o ar-condicionado esse ano, nós colocamos a mesa de som, nós colocamos o multicabos elétrico, nós trocamos a placa acústica, nós trocamos a câmera, porque não é com base no natural. Meu irmão, você não precisa de recursos para fazer coisas, você precisa de fé, e os recursos vêm. Só que você tem que tomar uma decisão, como disse o apóstolo Paulo, você vai andar como homem natural ou como homem espiritual? Você vai andar de que maneira na sua vida? Irmão, eu não sou mais espiritual que você. Eu não sou um ungidão de Jeová. Embora ele me ame mais, isso eu não tenho dúvidas. Se João pôde escrever na sua carta o discípulo a quem Jesus amava falando dele mesmo, eu também posso dizer que ele me ama mais. Mas como está a sua vida? Qual a ação que tem agido na sua história? Será que o que você está enfrentando, meu irmão, não pode ser fruto de uma ação espiritual para te paralisar? E você está tratando de maneira errada, e Satanás está impedindo de você de se levantar e repreender na autoridade do nome de Cristo? Nós temos o hábito terrível de viver um cristianismo passivo. Nenhum dos apóstolos viveu assim. Nenhum. Eles viviam cheios do Espírito Santo, incomodando o inferno e dando trabalho para Satanás e estabelecendo o reino de Deus. O que foi o avivamento que a Bíblia registra da cidade de Éfeso? A Bíblia diz que os feiticeiros vinham e jogavam os livros de feitiçaria em praça pública e queimavam e reconheciam Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. O Evangelho mudou? Cristo mudou? Nós temos a mania, irmãos, e nós vamos orar, mas eu preciso falar do Espírito Santo também tocando. Nós temos a mania de culpar a mudança numa certa ação de Deus, ao invés de assumirmos que quem mudou foi a igreja. Quem parou de buscar o Senhor foi a igreja. Quem parou de orar foi a igreja. E nós achamos justificativa para a falta de poder espiritual dos nossos cultos e das nossas comunidades, quando na verdade nós devemos começar a voltar a buscar ao Senhor como nunca. E aí nós vamos ter autoridade para ordenar que todo espírito maligno bata em retirada, que tudo aquilo que está aprisionando talvez a vida da minha família, da sua casa, comece a ser repreendido em nome de Jesus. Às vezes, irmão, teu lar está em confusão porque a culpa é sua. Você não se posiciona como sacerdote, você, mulher, não é submissa. Isso Deus não vai fazer por você. Mas às vezes existe uma ação maligna para criar confusão. Já aconteceu com você? Você fala um negócio, a pessoa interpreta tudo errado. Repreende. Não, eu estou falando sério. Espíritos malignos que atuam na mente das pessoas, bloqueando o entendimento do Evangelho. A Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Por isso, irmãos, que a gente, uma equipe vai para o Paraguai daqui a um tempo, eles estão se reunindo para orar, porque não é só chegar lá e falar, tem que ter preparação espiritual, tem que ter batalha espiritual, para que o Senhor dê vitória. Discernimento do Espírito é uma das coisas que eu mais preciso e você precisa, porque Satanás quer calar sua boca, mas chegou a hora de você se levantar e começar a declarar a confusão no arraial do inimigo e a vitória do Senhor em todas as áreas da sua vida. Ou então nós vamos arrancar esse versículo que diz que a bênção do Senhor enriquece. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque Deus não mente. Eu queria te convidar a ficar em pé por uns minutos, e nós já estamos encerrando, nós vamos terminar orando. Estava vendo, faltam 2 domingos, meus irmãos, para o fim de 2024. Dois domingos para esse ano acabar. Como está a sua vida? Eu queria que você olhe, fechasse os teus olhos e orasse agora. Presta atenção no que você vai orar. Você vai orar pedindo discernimento espiritual. Você vai dizer: Jesus, essa circunstância que eu estou vivendo, ela é culpa minha? Fui eu que decidi viver assim? Fui eu quem tomei essa decisão? Ela é culpa minha? Porque se é, você vai pedir perdão. Às vezes você administrou mal seus recursos, às vezes você gastou mais do que precisava e podia, e aí você quer dizendo que Satanás está roubando suas finanças. Não, você que gastou mais do que podia. Você vai pedir discernimento espiritual. Talvez você vai pedir, e o que você está vivendo é uma causa natural. Às vezes, irmão, você que comeu mais que devia, o seu colesterol está alto. Não é verdade? Estou falando por mim, mas eu estou 6 meses me pregando para mim mesmo para eu começar a academia. Eu estou quase me convertendo, irmãos. Aleluia. Ora por mim, varão. Discernimento espiritual. Às vezes é você. Se é você, peça perdão e arrepende. Arrepende não é pedir perdão, arrepende é decida mudar. Você está vivendo o que você plantou. E o salário do pecado é sempre a morte, viu? Não importa o quão você acha que não é. Mas talvez seja batalha espiritual. E eu quero te dar uns minutinhos para você falar com o Senhor. Você vai dizer: Jesus, me dá discernimento espiritual. Me dá discernimento para discernir se o que eu estou vivendo é fruto do natural, é fruto da minha semeadura, ou é batalha espiritual. E muitas vezes eu estou calado, muitas vezes eu não estou me levantando porque eu tomei a decisão de não ter esse entendimento correto. Começa a orar, diz, talvez põe uma situação específica: Jesus, sei lá, essa venda desse apartamento que não vai para frente, esse problema no meu matrimônio, esse problema familiar, me traz luz, me mostra o que é, me revela, Senhor. A palavra revelação do grego significa, a sua tradução, literalmente tirar o véu. Tirar aquilo que está impedindo de enxergar. O que, que está te impedindo? O Senhor começa a trazer revelação nessa hora. Começa a trazer discernimento espiritual. Começa a mostrar se a circunstância que o meu irmão e a minha irmã estão vivendo, ela é, qual é a origem dessa adversidade? E talvez você tenha que pedir perdão. Pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa, eu fiz isso. A sua palavra diz que eu deveria agir assim e eu não agi assim. E nesta noite eu quero me arrepender diante do Senhor. Eu quero pedir perdão para o Senhor. Vá, ore.
O fogo não me queima.